Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas estão ameaçadas de ser removidas à força de suas casas no Brasil atualmente. O levantamento, feito pela campanha Despejo Zero, que reúne 175 entidades e movimentos populares que lutam pelo direito à cidade e à terra, foi divulgado nesta quarta-feira, dia 14. O estado de São Paulo é, disparado, o que mais puxa esse índice para cima. São mais de 360 mil pessoas ameaçadas de despejo, o que representa 27% de toda a população que vive nessa situação no país. Em seguida vem Pernambuco, com quase 174 mil pessoas sob a iminência da remoção. Criada em março de 2020, a campanha Despejo Zero já contabiliza que mais de 1,5 milhão de pessoas foram ou estão afetadas por despejos. Do total, 66% são negras, 60% são mulheres, 17% crianças e 16,8% idosas. Em outubro de 2022, terminou a vigência da decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que, por pressão dos movimentos, suspendeu as remoções forçadas no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Desde então, 625.640 pessoas se somaram à parcela da população que é afetada pela falta de acesso à moradia digna no país. Quando a proibição dos despejos acabou, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou, com respaldo da Corte, que tribunais de justiça nos estados criassem comissões de conflitos fundiários. O STF estabeleceu ainda algumas regras para o poder público, dentre as quais ouvir representantes das comunidades afetadas, avisá-las com antecedência da situação, dar um prazo razoável para a desocupação e encaminhar quem precise para abrigos, entre outras. Para Raquel Ludermir, da campanha Despejo Zero, o aumento expressivo de pessoas em risco de despejo em muito pouco tempo é o que mais chama atenção no relatório. Ela alerta ainda que o índice é subnotificado. Não leva em conta, por exemplo, a população em situação de rua. Ludermir ressalta que a simples existência de espaços de mediação de conflitos fundiários nas instâncias estaduais do judiciário é uma vitória. Há, no entanto, uma série de ressalvas sobre o seu funcionamento.
Então, tem alguns casos que têm funcionado. Então, tem alguns exemplos, por exemplo, do Paraná, onde tem funcionado legal. Alguns exemplos até de São Paulo, com algumas controvérsias, alguns olhares, algumas divergências ali. Mas em São Paulo tem algumas coisas que têm funcionado. Mas o que não tem funcionado é que muitas vezes esses espaços de mediação têm funcionado um pouco para organizar o despejo, que já vai acontecer, digamos assim, sabe? Então, para orquestrar um despejo que já está dado como consumado.
O cenário da questão habitacional no Brasil, além do crescimento das famílias afetadas por despejos, é de aumento de projetos de lei que buscam criminalizar quem faz luta pelo acesso à moradia. O caso mais emblemático é o projeto de lei 709 de 2023, que prevê a punição para quem faz ocupações em áreas urbanas e rurais e está para ser votado no Senado. Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto é de autoria do deputado federal Marcos Pollon, do PL do Mato Grosso do Sul, envolvido no acampamento de fazendeiros que vem promovendo ataques às retomadas do povo Guarani Kaiowá nesse estado. O texto prevê que pessoas em ocupações sejam proibidas de receber auxílios sociais, como Bolsa Família, e de assumir cargos ou funções públicas. Além dessa iniciativa, há ao menos outros 25 PLs similares tramitando ou já aprovados em Brasília e nas assembleias legislativas de 12 estados, cuja ideia é impedir a reivindicação das famílias, segundo Raquel.
Então, realmente, é um movimento orquestrado do movimento Invasão Zero de fazer essas propostas legislativas, que geralmente tem uma data de submissão bem parecida, o teor também é bem parecido. Então, todas elas falam das mesmas especificações de perda de direito, de perda de acesso a programas sociais. Então, na realidade, eu acho que a gente precisa partir, infelizmente, para um enfrentamento e talvez uma disputa de narrativas aqui, né? A gente esteja diante de um momento de tentar fazer com que mais e mais as pessoas entendam quão absurdo e alarmante é o fato de pessoas, né, estarem sendo duplamente punidas. Além de não ter seu direito à moradia garantido, elas ainda correm o risco de perder o seu direito a programas sociais, como Bolsa Família, como BPC.
Além dessa pauta, os movimentos populares cobram que o governo federal crie a Comissão Nacional de Mediação de Conflitos Fundiários, promessa de campanha e do governo de transição do presidente Lula, do PT. Passado 1 ano e 8 meses de gestão, a comissão ainda não foi estruturada, como explica Benedito Barbosa, da União dos Movimentos de Moradia e também membro da campanha Despejo Zero.
No âmbito, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já foi criada a ouvidoria agrária, né, também no Ministério dos Povos Indígenas, né? Tem também as instâncias de mediação de conflito, mas para a questão urbana, que deveria também ter uma instância no âmbito federal para tratar dos conflitos fundiários urbanos, infelizmente até agora nós não conseguimos resolver isso junto ao governo federal. Então esse é um ponto também fundamental, né, um gargalo fundamental para que a gente possa, né, dar vazão para as demandas e para as reivindicações, né, dos movimentos urbanos na solução dos conflitos fundiários no Brasil.
Na última terça-feira, dia 13, cerca de 100 moradores das ocupações Esperança e dos Queixadas, organizadas pelo movimento Luta Popular, protestaram na Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, na Avenida Paulista, em São Paulo. A manifestação faz parte da mobilização da campanha Despejo Zero contra o projeto de lei 709, que pune quem faz ocupações em áreas urbanas e rurais. A Ocupação Esperança, onde há 11 anos moram 517 famílias, vive uma encruzilhada. Para evitar o despejo pedido pelo proprietário do imóvel, que está no nome da empresa falida KJ Cade Jaqueline, é preciso que se avance a regularização fundiária. A empresa proprietária tem uma dívida de 6,1 milhões com a União. Segundo a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, existe a possibilidade de adjudicação do imóvel, ou seja, que a União se aproprie do terreno em troca da dívida para destiná-lo para habitação popular. Para que essa alternativa avance, no entanto, é preciso que a Secretaria Nacional das Periferias emita um parecer manifestando interesse no imóvel. As famílias da Esperança aguardam há cerca de 3 meses essa posição do governo federal. Da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.